Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Hora Verde, nosso encontro de quarta-feira, um encontro muito rico em informação, um bate-papo aqui para a gente conversar sobre taxonomia, sobre restauração ecológica, sobre diversos aspectos ligados, né, às ciências florestais, à botânica, enfim. E eu sei que já tem um público aqui, ó, o pessoal dando boa noite, Gustavo Diniz, Rodrigo Berdi, Alberto Figueiredo, muitos aqui já chegando conosco, né, algumas figurinhas carimbadas. Sabe que esse encontro aqui tem o foco principalmente em trazer um jovem pesquisador, alguém que defendeu um doutorado recentemente, até mesmo um professor universitário, né, para trazer a pesquisa, trazer o que tem, né, feito, produzido na academia, e o que a gente pode, né, de que maneira aplicar para o mercado, de que maneira aplicar, né, para quem está no dia a dia do mercado de trabalho, os consultores ambientais, analistas, enfim, demais interessados. Então, esse espaço nosso aqui serve para aproximar o acadêmico, o profissional, o especialista, o taxonomista, o pesquisador, com quem está, né, na labuta do mercado ali, fazendo laudo de vegetação, fazendo plantios de restauração ecológica, querendo, né, obter maiores informações para realizar um trabalho de melhor qualidade. Esse é o nosso foco. Lembro que todas as lives, todos os encontros, tanto do Hora Verde de hoje, como do Encontro Ambiental de amanhã, que será com o professor Francisco Soares Filho, lá para a gente falar sobre a vegetação das restingas do litoral nordestino, a complexidade da vegetação das restingas litorâneas, será o tema amanhã. Todas essas lives ficam disponíveis no nosso canal Brasil Bioma. Então, se você está assistindo esse encontro pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe um likezinho nesse vídeo, compartilhe essa live, né? Então, passe esse conteúdo adiante, porque isso é muito importante. Aqui é um canal de divulgação científica bem legal, com muito conteúdo bacana. Então, todas essas lives, nós estamos aí chegando no 10º episódio da Hora Verde, nos encontros ambientais já foram realizados mais de 40, né? E tudo isso fica disponível. É um conteúdo super interessante na nossa plataforma aqui do YouTube. Você pode assistir, tem na playlist, tirar um tempinho no final de semana. Então, depois conheçam os encontros que já foram realizados, tá certo? E participem, tá bom, pessoal? Também deixo o aviso que do dia 6 ao dia 8 de abril, nós ofereceremos uma semana do consultor de flora com lives gratuitas, relacionadas ao trabalho do consultor, metodologias de levantamento da vegetação, estudos de caso, enfim, para quem tem interesse em seguir esse evento, abaixo do vídeo há maiores informações, tá bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje o tema principal é restauração ecológica. Nós vamos falar sobre ecologia funcional, né? E de que maneira a gente pode aplicá-la no nosso dia a dia, o que é ecologia funcional, para quem conhece pouco sobre o assunto, né? Eu vou receber o doutorando André Gilles, puxa vida, agora ele vai me dizer como que se fala o sobrenome dele. Como vai, André? Tudo bem?
Oi, boa noite. Tudo bem? Essa história do sobrenome eu costumo deixar bem aberto, cada um pode chamar de como quiser. Não tem uma pronúncia certa, mas todo mundo chama de Gilles. Podem ficar à
Gilles.
vontade.
Mas qual que é? Então
Boa
tem
noite para
certo,
quem.
então.
Todo mundo sempre me chamou de Gilles. Se isso é certo,
Certo.
um dia, por exemplo, alguém que eu visitei, que conhecia uma língua que tinha esse sobrenome, ele.
Certo, certo. Muito bom, seja muito bem-vindo, viu?
Obrigado. Obrigado pelo
Bacana.
convite e espero contribuir um pouco. E acho que esse assunto ele é bem novo dentro da restauração. Então as pesquisas elas são relativamente novas também. Então a ponte entre o que está sendo pesquisado e o que de fato pode ser prático ou viabilizado em campo, ela ainda é enorme. Mas acho que esse é um primeiro passo para conseguir pensar em como fazer isso. Como, por exemplo,
Legal.
são realidades diferentes, apesar de eu ter trabalhado com consultoria e restauração na prática, fazendo COV, fazendo laudo, A realidade dos meus últimos 4 anos são muito diferentes de quem está fazendo isso na área de consultor ambiental. Então, o conhecimento do que está sendo saído, por exemplo, produzido na academia, pode dar muitos insights ou luz de como isso pode ser aplicado. Então, essa construção acho que é muito legal quando é conjunta. Então, não trago aqui nenhuma solução, mas acho que trago muitas coisas legais para serem discutidas.
Não, fantástico, fantástico. E isso é legal. É, as pessoas conhecerem o seu trabalho, ver o que, que você está pesquisando e talvez ter algum insight, né, do que pode, nessas nossas discussões aqui, observar em campo, analisar. E porque restauração ecológica é muito difícil, né? Trabalhar com restauração ecológica não existe receita de bolo, não existe uma regra prática. E, sem dúvida alguma, nós recebemos recentemente o Rafael Chaves, né, que trabalha na CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e ele também faz essa ponte entre, né, a academia, a análise, né, do órgão público, e aí nasceu os parâmetros de monitoramento. Então, tudo isso nasceu das pesquisas que foram desenroladas, monitoramentos de longa duração, de algumas décadas, uhum, né, para permitir que a gente chegasse, ah, vamos olhar a cobertura de copa, vamos olhar a riqueza e densidade regenerante. Eu acho que isso é fundamental, né?
Isso, exatamente. Ele trouxe, eu assisti a live dele, foi muito interessante, e ele trouxe argumentos muito fortes do porquê eles selecionaram esse método para basear a avaliação. Eu concordo plenamente que ele é o mais viável, o mais rápido e o que deve ser feito em campo ali, na, tanto pelo agricultor, que você pode morfotipar a espécie, não precisa identificar. Só que é isso, mostrando o que é conhecido, a gente consegue avançar em alguns pontos e muitas vezes viabilizar o que não foi pensado. Acho que vai ser um ponto interessante.
Que legal, muito bom. O Guilherme colocou aqui, tema muito interessante, meu mestrado é em ecologia funcional, então ele vai aproveitar bastante essa live. Vamos, sem mais delongas, para o conteúdo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as teorias, sobre as ideias, e se você me permitir, André, se surgiu alguma pergunta interessante ao longo do slide, eu posso te interromper?
Fica à vontade, até de entendimento seu, ou de alguém que aparecer nos comentários, até prefiro.
Maravilha. Maravilha. Eu peço a todos, pessoal, para vocês participarem, darem, né, um joinha, um likezinho para o nosso amigo André Giles, que está aqui com a gente, para apresentar esse trabalho, esse conteúdo tão legal. Então, vocês fiquem à vontade aí, por favor, tá bom?
Bom, boa noite, pessoal. É muito bom e muito estranho para mim ainda estar olhando para a tela do computador e imaginar que tem outras pessoas olhando.
Sim, temos quase 100 pessoas nos assistindo. Eu só peço para você clicar no botãozinho ocultar aí, André, por favor.
Obrigado.
Ótimo, maravilha.
Então, eu sou uma pessoa, na verdade, que durante essa pandemia toda senti muita falta de discutir ciência com outras pessoas e discutir questões práticas com outras pessoas, né? Acho que, apesar de remotamente isso ser possível, acabou que a menor do que o normal anterior à pandemia, né? Então, muitas vezes eu aprendi muito mais discutindo e em apresentações do que lendo essas vezes coisas que são muito complicadas. Então, acho que esse espaço para discussão vai ser muito interessante. E essa pergunta que começa a apresentação e que está também no, na chamada do vídeo, né? Ela é quase uma pergunta de US$1 milhão, talvez. Como a ecologia funcional pode ajudar na restauração? Eu não tenho as soluções, a gente tem algumas pistas, mas o que falta e que precisa realmente ainda é de muita pesquisa que consiga responder algumas coisas, né? Mas é isso, só para não se perderem na apresentação, ela vai ser organizada da seguinte forma. Primeiro, acho que vocês conseguem ver a setinha. Eu vou trabalhar bem rapidamente e, infelizmente, vou ter que ter um grau de corte, de simplificação de muitas coisas para definir o que é ecologia funcional e o que é ação de tributos com o ambiente, porque eu vou precisar disso para a gente conseguir entender como isso pode ser aplicado na restauração ecológica, que é a segunda parte. Vocês vão ver que é tudo bem. E, obviamente, dentro de como pode ser aplicado, eu vou trazer alguns exemplos, nada melhor do que os exemplos que a gente próprio trabalhou, né? Então, os exemplos que eu trabalhei no doutorado e como ocorre a retomada de funções do ecossistema. E aí, como isso pode ser aplicado também para invasão biológica e para resiliência às mudanças. Então, só para deixar claro e acadêmicos confundirem, geralmente a ecologia funcional ela vem associada com a questão de atributos funcionais, né? E as pessoas acabam confundindo isso. O que, na verdade, funcional é algo muito mais amplo que pode utilizar de atributos funcionais para algum entendimento ecológico em algum nível de organização. Se vocês lembrar lá, talvez muito tempo não vejam, que tem os níveis de organismo, população, comunidades, que talvez seja o que mais os consultores trabalham em campo, e os ecossistemas. Todos esses níveis eles podem ser abordados como ecologia funcional quando eu trato do funcionamento ecológico desses níveis e os mecanismos e processos. Mas quando eu falo de atributos funcionais, na verdade, estou falando de algo muito específico e que a definição mais aceita é que seria qualquer característica que seria mensurável no indivíduo. Essa característica pode ser morfológica, fisiológica ou fenológica. Isso não quer dizer que eu tenho que ir lá no campo e medir toda vez no indivíduo uma característica. Eu posso ter, por exemplo, a medida de uma folha, de uma área foliar, que é, por exemplo, a área da folha de uma espécie, que eu sei, por exemplo, quanto varia aquela área foliar daquela espécie em determinadas condições. Eu não preciso ir toda hora no campo e medir aquilo. Mas é que, de fato, a área foliar ela vai ser medida no indivíduo, ela é referente ao indivíduo, e não, por exemplo, ao organismo que eu, como população ou como comunidade. Só que essa é uma definição muito clássica e ela falta algumas coisas que a gente precisa para avançar no, na questão aplicada à restauração. Por exemplo, essa informação não implica nenhuma informação externa ao indivíduo, que sejam os fatores ambientais, ou uma implicação em qualquer outro nível de organização. Por exemplo, o que me importaria, por exemplo, em campo, ou talvez quando eu estou interessado em avaliar um projeto, um atributo individual de um único indivíduo ou de uma única espécie, né? Porque, na verdade, no ponto 3 trazido aqui, essa característica muito mensurável, ela pode refletir uma informação externa, ou seja, uma resposta do ambiente, daquela planta, ou afetar qualquer outro nível de organização. Como, por exemplo, um indivíduo, que eu vou ter uma população desses indivíduos, imagine, por exemplo, vocês uma área de grande quantidade como Embaúba, uma grande quantidade dessa população, ela vai afetar outros níveis de organização, como, por exemplo, até o ecossistema. Só que aí a pergunta mais complicada, o que fica na cabeça por ser tão abstrato, é como uma característica individual, como, por exemplo, a área foliar, ou talvez a concentração de nutrientes dessas folhas, ou o tamanho das folhas, ou a densidade da madeira, ela pode afetar outros níveis e também ela pode responder a modificações ambientais, né?
Ô André, posso te perguntar se, por exemplo, o fato da planta ser pioneira, isso é um atributo funcional ou isso reúne vários atributos funcionais dentro dessa? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, assim, para... Porque tem as guildas sucessionais. Né? Isso seria um atributo funcional? Porque se a gente for pensar, uma planta pioneira, é o que você falou, tem densidade de madeira baixa, semente pequena, enfim, ela pode... O fato dela ser pioneira é reunir uma série de atributos funcionais, digamos assim, característicos, seria isso?
Isso. O fato dela ser pioneira, ela está classificada num grupo funcional, né? Que a gente chama. Talvez que seria um grupo baseado na sucessão ecológica. E esse grupo funcional, ele é classificado baseado nesses atributos, que são mensuráveis, por exemplo, na árvore, que seria esse indivíduo. Então, baixa densidade de madeira, como você citou, é um atributo. Área foliar é um atributo. Alta área foliar. Baixa massa foliar, que é, por exemplo, quanto aquela planta gasta para investir em carbono, que é a folha ser mais espessa ou menos espessa, e todos esses conjuntos, ele reflete numa coordenação, imagina que o indivíduo todo tem uma coordenação de raiz, tronco e folha, como a gente tem coordenação nos órgãos, isso reflete nele num grupo ecológico, que a gente chama de pioneiros. Mas essa pergunta é muito legal, porque tem tudo a ver com esse próximo slide aqui. Que seria... Quando uma planta tem um determinado atributo na folha, no caule, eles refletem uma estratégia da planta inteira. Então, provavelmente, a embaúba, que é muito comum, que é uma espécie pioneira, espécies que são aquisitivas, que são espécies que lidam muito bem quando você tem recursos muito abundantes. Se a gente olhar essa caixinha aqui, ó, que está em amarelo. Aqui eu tenho um eixo chamado custo de produção de tecido, aqui eu tenho um eixo chamado uso do recurso, e aqui eu tenho um eixo chamado... Então, a gente sabe que espécies pioneiras, por exemplo, que são plantas que têm uma estratégia aquisitiva de recursos, que se dão muito bem em altas concentrações de recursos, e também crescem muito rápido, são muito boas em pegar esses recursos, principalmente do solo, água e luz, elas vão estar aqui nesse eixo, onde o crescimento relativo é muito alto, o uso dos recursos é muito alto também, porque ela está aqui nesse eixinho, só que a produção dos tecidos são muito baixas, então ela pode investir muito e crescer muito rápido. E eu tenho um espectro inteiro, isso é quase uma teoria que aceita dentro da ecologia funcional de plantas, que eu tenho um espectro contínuo. Então, eu tenho no extremo as mais que crescem mais rápidas, investem mais e também morrem mais cedo. E no outro extremo, eu tenho espécies que são mais conservadoras ou conservativas, que vão ser espécies, então, como, por exemplo, a gente pode citar o aroeira, que tem alta densidade de madeira, baixa área foliar, alto conteúdo de carbono na folha. Ou seja, elas se dão, na verdade, muito bem em... produzem muito alto custo de tecidos, é muito caro produzir esses tecidos, mas o uso do recurso delas, por exemplo, elas não são tão eficientes quanto as aquisitivas. Isso faz com que o crescimento relativo delas seja mais baixo, então são uma espécie de crescimento lento, e que na sucessão ecológica seriam as secundárias tardias, ou aquelas que tolerariam sombras. Né? Uhum.
Sim, sim. O Guilherme até colocou aqui, André,
esses atributos...
desculpa de te cortar, que uma boa leitura para entender esse espectro é a teoria do contínuo RK.
Pode dizer. Ah, sim. RK de obtenção de recursos. São isso. Novas formas, RK, IS ou CS... CRS do Grimes, embasamentos teóricos que podem refletir isso. Só que esses novos embasamentos, eles estão baseados em medidas mensuráveis no atributos, por exemplo, no campo. Eu consigo colocar elas nesses eixos e ver, por exemplo, como elas se comportam em relação a esse custo de produção, uso do recurso. Isso vai ser importante, porque o que a gente sabe, mais ou menos, dessas plantas, é que, baseado na coordenação desses atributos, plantas de crescimento rápido, ou plantas aquisitivas, elas têm um ciclo de vida curto, e elas são mais abundantes, são mais dominantes, principalmente de nutrientes no solo. Enquanto que são as conservativas, elas têm, na verdade, um crescimento muito... são estressantes, principalmente aqueles que têm baixa disponibilidade de nutrientes. Então, por exemplo, se eu pegar de árvores de cerrado e árvores de uma floresta estacional, que está determinando isso é a quantidade de nutrientes no solo que é escassa no cerrado, mas as plantas têm alternativas para lidar com isso. E, por exemplo, quais são alguns exemplos de atributos que eu posso ter nesse espectro onde essa planta se encaixaria? Que pode ser chamada de RK, só que aqui eu estou trazendo o nome de aquisitiva e conservativa baseado na teoria de ecologia funcional de plantas. Mas, por exemplo, a baixa massa foliar por área é um desses indicativos de tecido, ele é muito baixo e ele é feito de uma forma muito rápida, bem como a densidade da madeira. Aqui, por exemplo, as guildas de pioneiras, como você citou, no campo e também que as pessoas usam, elas poderiam se encaixar dentro desse grupo funcional grande chamado espécies aquisitivas. E, claro, alta massa foliar por área, ou seja, eu tenho muito tecido por pouca área de folha, isso quer dizer que é muito investimento em carbono naquela planta, pensando no funcionamento. A mesma coisa com a densidade da madeira, todo o carbono incorporado pela fotossíntese, ele existe positivas. Isso faz com que elas sejam plantas que são mais conservadoras em recursos, pode-se dizer assim. E por que, que isso é importante? Porque por meio desses atributos que a gente mede, além de a gente conseguir colocar isso nos eixos de estratégias ecológicas, Muitas vezes esses atributos são que vão determinar, por exemplo, a ciclagem de nutrientes e as funções de nutrientes, as funções ecossistêmicas no solo. Por exemplo, plantas aquisitivas, que são aquelas que a gente já falou do autocrescimento, elas vão ter menos carbono e mais nitrogênio. As conservativas, elas vão ter mais carbono e menos nitrogênio. O carbono, ele é muito menos lábio, ou seja, menos palatável, por exemplo, para micro-organismos que fazem decomposição. Então, se eu tenho serrapilheira, que tem muito mais espécies conservativas do que espécies aquisitivas, eu vou ter, com certeza, um efeito na decomposição, que, então, é uma função ecossistêmica, que daí também vai ter um efeito na mineralização de nutrientes, que vai ter um efeito na absorção dessas plantas. Então, por exemplo, quando eu tenho o conhecimento de um atributo, de um nível de indivíduo, um atributo funcional, e eu consigo cobrir uma comunidade inteira sobre esses atributos, eu consigo predizer, muitas vezes, processos de decomposição no solo, por exemplo, e processos de funções ecossistêmicas, por meio dessa mediação que as plantas, serem produtoras primárias e terem alta biomassa e serem um dos componentes mais importantes no ecossistema, conseguirem mediar isso dessa forma. Existem outras vias disso também, que eu não cito aqui, como, por exemplo, o ciclo da água. As plantas também contribuem e os atributos também contribuem no ciclo da água. Mas aqui, por exemplo, no carbono, a decomposição ela é diretamente ligada a que tipo de planta é dominante nessa vegetação ou na comunidade. Então, por exemplo, tudo que eu disse está nesse esquema simples aqui. Aqui terão um exemplo de plantas aquisitivas. Essas setas estão indicando folhas, ramos e raízes. Aqui, quando eu tenho a coloração mais avermelhada, é alta decomposição, e a coloração mais azulada é baixa decomposição. Então, quando eu tenho a queda desses tecidos, a decomposição, por exemplo, dessas espécies que têm essa folha e galhos com muito mais nitrogênio, ela é muito mais rápida. Isso também faz com que retorne muito mais rápido a mineralização desses nutrientes, fazendo com que também, novamente, ocorra um crescimento mais alto. Então, isso acaba sendo os feedbacks, que a gente chama, ou retroalimentações. Ao contrário das conservativas, que, principalmente em ramos e em raízes, tem muito mais carbono, a decomposição ela é mais lenta, porque as bactérias lidam menos com isso, as microbiota decompositoras, desculpa, não só bactérias, fungos também. Isso faz com que nutrientes para aquele sistema. Então, se a gente for pensar numa conceitualização disso, vocês vão ver que vai ter um monte de caixinha e seta.
André, posso te interromper?
Claro, fica à vontade, não precisa nem perguntar.
Não, legal. Eu tenho uma pergunta, eu estou anotando as perguntas, algumas que eu sei que tem bastante a ver com o que você está apresentando, eu vou fazer, e eu achei uma pergunta interessante aqui da Sônia. Ela pergunta se as trepadeiras são aquisitivas ou conservativas. Achei interessante a pergunta dela. Qual a sua opinião em relação às trepadeiras?
Legal, legal. Saiu um trabalho recentemente sobre isso, e que, se eu não me engano, posso estar errado, depois eu posso mandar o trabalho para ela. Foi assim, saiu esse ano, que, se eu não me engano, isso vai depender, obviamente, de condições de como elas respondem. Mas em solos que eram com maior disponibilidade de água ou mais férteis, as plantas, as trepadeiras daquela comunidade se comportavam como mais aquisitivas em nutrientes do que as próprias árvores também. Então, eu creio que, se a gente fosse pensar no geral, as trepadeiras, quando você tem maior disponibilidade de luz, e desde que também o solo ele permita, principalmente na questão hídrica, elas investem muito em biomassa, né? Seriam plantas aquisitivas. Mas, obviamente, dentro disso vai ter um espectro. Mas eu posso passar esse trabalho para... eu li, mas eu não recordo agora exatamente em que condições elas são mais aquisitivas do que as árvores, assim.
Ah, pode ser, se você quiser, depois você me envia esse trabalho, eu costumo colocar na nossa transmissão do Telegram, tá? E aí lá é mais fácil de compartilhar um PDF de forma para um número maior de pessoas. Vou deixar o link, inclusive, aqui no chat da transmissão oficial da Brasil Bioma no Telegram, e aí você me manda esse PDF depois da live, André, e eu mando para a turma que está lá no Telegram, e o pessoal pode efetuar o download.
Legal, e acho que o mais importante de tudo isso é pensar que até dentro das formas de vida, né? Por exemplo, dentro de gramíneas, dentro de trepadeiras, eu vou ter, isso é sempre relativo, né? Eu vou ter um espectro de como essas plantas funcionam na aquisição de recursos. Mas o mais importante é entender que a forma que elas funcionam, por exemplo, aqui, que é baseada nas condições de atributos, ela afeta a estrutura da comunidade e afeta, obviamente, então, o funcionamento do ecossistema, como eu mencionei. Então, por exemplo, qualquer mudança ambiental ou até biótica, eu posso citar aqui qualquer mudança, por exemplo, na disponibilidade de nutrientes no solo, como mudança no uso, ocupação e uso da terra, eu vou ter, então, uma modificação na dominância de atributos que existem naquela comunidade. Isso é mediado principalmente pelos atributos individuais, que é, por exemplo, medidas individuais na planta que vão dar pistas de como é a estratégia ecológica daquela planta.
Tá, então, o que você está falando é que os atributos funcionais, eles não são imutáveis.
Nem um pouco. E, na verdade, o que falta para a gente entender exatamente... Isso eu acho que talvez nunca a gente vai conseguir entender completamente, mas é o quanto eles são mutáveis, que é o quanto eles são variáveis. Porque você tem espécies que a gente chama de aquisitivas ou generalistas, às vezes elas têm um espectro muito maior de ocorrência e lidam com muito melhor com variáveis, variações de recursos do que outras são mais especialistas. E aí descobrir o quanto, por exemplo, isso varia e por que varia é quando a gente consegue construir já modelos que podem ser aplicados mais práticos. Porque existem muitas coisas que influenciam essa coisa chamada atributos. Então, por exemplo, eu falar para você que no campo você vai chegar lá e vai encontrar sempre plantas aquisitivas, eu estou falando uma grande mentira, porque eu não contei nem as condições que isso pode ocorrer, e muito menos as variáveis, tanto climáticas quanto edáficas, que isso vai acontecer. Então, é um sistema extremamente complexo e que a gente tenta simplificar, principalmente para entender e depois tentar aplicar isso. Como, por exemplo, essa abordagem aqui de que os atributos eles variam em respostas a modificações do ambiente, e essas variações elas afetam tanto o próprio indivíduo quanto os indivíduos que estão próximos, que eu vou estar dizendo que é a estrutura e a diversidade, mas isso também afeta o funcionamento, como, por exemplo, a gente viu que afeta a decomposição. Então, quando eu sei de todo esse caminho, todas essas setas, que é uma simplificação, fica muito mais fácil, por exemplo, de eu tentar aplicar isso em algum sistema, como um sistema da restauração. E por quê, né? Porque onde a restauração entra nisso tudo? Esse aqui é um modelo bem conhecido. Não mais aceito, porque existem setas faltando, mas quanto mais simples aqui, é mais fácil do eixo Y, o nível de complexidade, que muitas vezes é medido como estrutura da vegetação, diversidade e funções. Essa estrutura e diversidade são, por exemplo, o que é abordado dentro daquela rápida avaliação que é feita baseada no SMA, corretíssimo, obviamente. E aqui é o tempo, então, o que acontece? O ecossistema degradado, por vezes, a restauração, a definição dela, é tentar se aproximar, é quase impossível voltar ao ecossistema original. Não vou entrar em discussão do que é o ecossistema original, etc., não é esse o intuito aqui, mas o intuito é dizer o quê? Que se a gente conhece aquela abordagem de que eu tenho plantas que têm atributos que dizem muito sobre a estratégia ecológica delas, e que isso é em resposta a modificações no ambiente, isso também pode afetar os ecossistemas, quando eu coloco isso dentro da restauração, por exemplo, eu posso avaliar alguns resultados da restauração. Por quê? Imagine que aqui, esses quadradinhos, seriam diferentes métodos de restauração ecológica para conseguir atingir um alto nível de complexidade desse eixo. Quando eu tenho, por exemplo, a estrutura e diversidade, muitas vezes ela pode ser... que seriam, quando eu recupero, muitas vezes eu estou interessado em não só apenas revegetar e recuperar aquela diversidade, mas manter funções, atributos, ela pode auxiliar muito. E eu mostro para vocês já já. Outra coisa que é muito interessante é, não só no pós-restauração, mas pensar nesse eixo da seta aqui. Por exemplo, se eu tenho um ecossistema degradado, e dependendo do tipo de mudança ambiental que ocorreu, lembra daquele quadradinho, eu consigo saber, por exemplo, quais seriam os melhores atributos que lhe dão naquele ambiente que está degradado, eu consigo, então, colocar essa setinha aqui para chegar num estado mais próximo de um nível de complexidade desejado. Então, ela pode tanto auxiliar na avaliação, baseado em predição de função do sistema, do ecossistema, quanto no auxílio para atingir os objetivos. Então, ó, a gente pode mudar um pouco aquele quadradinho. Por exemplo, aqui eu tinha mudanças ambientais. Então, tanto a exploração ela vai afetar as condições novas que vão ser propiciadas para as plantas, quanto as condições locais, elas também limitam ou permitem determinados tipos de manejo. E esses tipos de manejos, eles que oferecem, na verdade, todos os arcabouços ou filtro para receber espécies, no caso, para o desenvolvimento das espécies, e que, na verdade, o que interessa dessas espécies e o que a gente precisa investir é o como essas espécies funcionam, não só apenas ainda em como elas funcionam para determinar algumas funções ecossistêmicas ou como elas funcionam para aumentar, talvez, a diversidade dessa comunidade. A espécie ela é muito boa preditora de muitas funções, mas o que falta é conhecer, por exemplo, quais são as funções que eu entendi daquela espécie. Então, por exemplo, isso aqui é um diagrama cheio de seta, e quando a gente olha, dá um leve desespero, e quando está em inglês ainda, piorou. Mas vamos acompanhar as setinhas rapidinho. Ó. Aqui é aquele mesmo esquema, só que trazendo, por exemplo, mais dois elementos. Eu tenho aqui a restauração e as condições climáticas, que nessa setinha aqui, por exemplo, vão determinar quais são, por exemplo, os funcionais das plantas, tanto de atributo de folha quanto de raiz ou da planta inteira. E isso, como eu disse para vocês, ela provisiona, então, algumas funções, ou elas condicionam algumas funções, como a biota microbiana que existe ali no solo, a quantidade de ciclagem de nutrientes que existe ali e a produtividade primária daquele ambiente. E por que tudo isso é importante? Como a gente está, por exemplo, na década da restauração, e muitas vezes o intuito da restauração ela está em provisionar ou manter alguns serviços para o homem, que é o chamado serviços ecossistêmicos, quando eu entendo um desses eixos aqui, que é de ecologia funcional de plantas, eu posso ter, novamente, algumas pistas de como eu posso melhorar os resultados para chegar nesse objetivo da restauração. Baseado nisso, você tem essas perguntas que podem ser mais clássicas. Por exemplo, dentro desses atributos, o que é interessante sempre medir? Qual que é a dominância, ou seja, quais atributos dentro aquisitivos, conservativos, ou qual a estratégia dominante que existe naquelas comunidades restauradas, ou qual também são os efeitos dessas estratégias ou desses atributos no ecossistema restaurado. Agora, tudo isso é muito legal, realmente, na concepção teórica, e ela faz muito sentido baseado em evidências científicas, ou seja, isso aqui não foi feito baseado em hipóteses que não foram testadas, né? Já existem muitos trabalhos que testam como os atributos modelam funções e como isso pode ser aplicado na restauração. Agora, para fazer isso na prática, é daquele jeito que todo mundo conhece, os consultores também, é passar perrengue no campo, que é fazer medições de comunidades nas plantas e fazer medição de atributos que sejam viáveis ou que sejam objetivos para aquela comunidade restaurada. Tem alguma pergunta?
Não, pode seguir.
Muitas vezes nem é tão legal, olha minha cara aqui.
Eu ia falar, tem vários perrengues aí nesse mesmo slide. Mas legal.
Por quê? Nem sempre
tem algumas são coisas assim. Por exemplo, tem algumas perguntinhas, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Pode seguir.
E é muita tralha. Então, por exemplo, consultor, você precisa ir lá agora, acabou essa história de identificar espécies e diversidade de estrutura, agora todo mundo vai medir composição funcional. Isso é irreal, não existe isso. O que eu estou trazendo são esses primeiros passos para a gente conseguir depois pensar em como simplificar. Para simplificar, a gente tem que fazer o quê? Varrer a maior variação possível desses sistemas restaurados, seja em floresta, em savanas, em campos, para conseguir criar modelos que são aceitos para simplificar e conseguir aplicar isso. Porque é muita tralha, é muitos dias de campo, algumas pessoas até podem ser afetadas mentalmente, mas é divertido também. Só que o que interessa, como e o que medir, além de ter que ir lá no campo mesmo medir, ela vai depender muito qual é o objetivo da restauração. E é isso que eu vou trazer alguns exemplos aqui. É, isso se discute muito, que os objetivos da restauração são variáveis, mas os principais desafios agora para o próximo século, se a gente for pensar qual é, então, a função da restauração, a primeira delas está ligada a retomar a biodiversidade, principalmente com a perda imensa que existe na última década. Então, isso vai estar ligado tanto a retomar uma composição funcional e funções ecossistêmicas, porque essa biodiversidade, ela que regula essas funções, e que isso vai regular provisões de serviços para o ano. Outra coisa que é um desafio imenso é como combater a invasão biológica, que é o que é muito difícil, e é uma das coisas que mais entrava a restauração no campo, que além de herbicida, até agora, e outros métodos que não são tão práticos, até agora não existe uma solução para sistemas, por exemplo, como floresta e cerrado, né? E aí, outra coisa que é mais importante ainda, a gente vai viver recentemente, tanto como agora, eventos muito extremos, e que fogem, por exemplo, de mudanças que o processo evolutivo daquela espécie estava acostumado. Então, saber o quanto, por exemplo, as espécies que estão na restauração com esses eventos extremos, elas podem ajudar, por exemplo, naquele sucesso da restauração ou na famosa resiliência desse sistema. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha bem legal que eu acabei fazendo baseado nesse artigo. Então, você tem aqui os que são, por exemplo, o que mudou ali para eu precisar fazer restauração ou ter essa intervenção. Por exemplo, com a mudança no uso do solo, eu vou ter, então, provavelmente a biodiversidade ou a diversidade de espécies perdida ali. Então, o objetivo da restauração seria restaurar essa diversidade. E daí, que atributos eu vou medir? Gente, eu tenho que me basear nos filtros e nos atributos do sistema de referência. Por exemplo, para uma floresta e para savana, para eu caracterizar a comunidade, alguns atributos de folha para savana ou campos, eles vão ser muito mais importantes do que atributos de folha, por exemplo, para uma floresta. Por exemplo, atributos de caule podem ser mais determinantes. E o resultado, quando eu tenho, muitas vezes, esses atributos serem medidos como uma forma de avaliação, essa região está mais próxima do sistema de referência, baseado nos atributos, eu posso ter um resultado de diversidade e funcionamento desse sistema. A principal, de novo, é o conhecimento do que é fundamental para aquele sistema de referência. Quais são os determinantes, por exemplo, em cada sistema, a construção daquela comunidade. Outro estressor que é a invasão de espécies. O objetivo principal, isso pode muitas vezes estar ligado com o método, ser mútuo, né? Quando você tem mudança no uso do solo, você tem invasão de espécies. Mas o principal coisa seria conhecer, então, como o invasor funciona. Tanto no sistema que ele é nativo, quanto no sistema que ele está sendo invadido. E aí eu teria um resultado, talvez, ecossistemas resistentes à invasão. Vou dar um exemplo disso também. E o último, que seria a mudanças no clima, ou ser, por exemplo, resistente a eventos extremos, o objetivo principal seria restaurar essa resiliência. Só que para restaurar isso, eu preciso saber até onde ou quais espécies aguentam, por exemplo, determinados eventos extremos. Isso daria um resultado ótimo, que seria, teoricamente, ecossistemas persistentes, entre aspas, que são ecossistemas que seriam resilientes. Só que a dificuldade é que, para você fazer esse tipo de abordagem, eu preciso ou fazer experimentação em campo, que é mudar as condições e ver o que acontece com o funcionamento daquela planta, ou aproveitar de eventos extremos. Por exemplo, na Amazônia, você tem eventos de El Niño que a gente pode aproveitar e entender como as plantas elas respondem. Tem muitas... Ou no Cerrado, quando você tem megafires, ou incêndios que são extremamente catastróficos, a gente pode entender o que acontece com os atributos dessas espécies. Então, trazendo cada um desses exemplos, eu vou falar... rapidinho deles.
Uhum. Como isso... André, eu posso puxar uma duvidazinha que chegou aqui, que tem a ver com atributos, então, isso que você está comentando, posso colocar?
Sim.
Ah, legal. Ó, o Guilherme pergunta, André, você concorda que os traços foliares, espectro econômico da folha incluso, são traços mais gerais por serem muito responsivos aos filtros ambientais? Você entendeu a pergunta?
Eu entendi. Não sei se eles são mais gerais, mas talvez gerais seriam talvez aqueles que aquele atributo ele poderia ser muito preditor ou dizer muito sobre a estratégia ecológica de uma planta. Mas isso vai depender principalmente quem é a planta, para ser mais geral. Mas eu concordo que os foliares muitas vezes são mais responsivos, principalmente porque foi o que sempre foi mais estudado, então é o que a gente sabe, e principalmente que eles são muito mais responsivos a condições de luz, solo e também água. Só que outros atributos, por exemplo, são muito pouco explorados, como o atributo de raízes. A gente não sabe, por exemplo, quanto eles são responsivos ou o que acontece embaixo do solo. E eu acho que talvez a chave de restaurações seja nesses processos abaixo do solo. Então, sim,
eles são mais... errado, né?
Então, sim, eles são mais responsivos, mas não sei se mais gerais. Talvez eles sejam os mais frequentes de serem medidos. E isso fez também com que surgisse aquela divisão de soft e hard traits, que seriam atributos que são fáceis de medir, atributos difíceis de serem medidos. Então, o que a gente precisa é achar que sejam fáceis e que consigam definir uma estratégia da planta. As foliares, elas fazem relativamente isso bem, porque a gente sabe o que está acontecendo acima do solo. Abaixo do solo, pode ser que algum atributo de raiz ou de reserva de nutrientes, ela possa ser muito mais responsivo a mudanças, por exemplo. Legal de discutir.
Legal.
Então, só para continuar, posição... Já pergunta? Não sei.
Pode seguir.
Pode continuar?
Sim, tranquilo.
Tá, aqui achei que estava travando. Então, olha só, vou voltar aqui para não me perder. Você tem esses três exemplos aqui, e que eu vou detalhar basicamente cada um deles. Quando eu falo em composição funcional, nada mais do que eu estou falando, por exemplo, mas principalmente como que é a distribuição dos atributos daquelas espécies que estão ali. Pensando que esses atributos eles são ótimos, ou são bons, ótimos seria muita modéstia, bons preditores de algumas funções. Então, eu usei, e na verdade, Paty, André, que é todo o pessoal que participa do grupo de pesquisa nosso, utilizou esse sistema de restauração da Chapada dos Veadeiros. Foi um sistema que foi realizado com semeadura direta, e foi muito interessante para testar algumas dessas questões que são teóricas, outras foram testadas em sistemas florestais, mas muito raramente foram testadas em campos e savanas. Então, lá é um sistema que você tem área nativa, já que todo mundo conhece, onde você tem o estrato herbáceo e o estrato lenhoso, onde a maior diversidade e maior... Eu tenho uma área degradada, que é uma área de pasto, que já está há mais de 50 anos nessa forma de pasto. Essa área do Brasil Central, quando eu deixo ela na ausência de perturbação, ou seja, mesmo retirando o gado, salvo algumas lenhosas, mas as gramíneas que são, e as herbáceas, que são um componente muito importante, elas não voltam. E aí, qual que foi a ideia dessa restauração? Foi transformar esse estado degradado de 50 anos nesse estado que a gente está vendo aqui direta. Principalmente de herbáceas e gramíneas, que são iniciativas muito novas, que é o pessoal do Cerrado de Pé, que trabalha com semeadura direta na Chapada dos Veadeiros, o Claudomiro e toda a comunidade que faz a coleta de sementes. É um trabalho muito legal e vale a pena tu conhecer esse trabalho de restauração na Chapada dos Veadeiros. Então, a gente usou esse sistema para fazer o quê? Para medir os atributos no nível de vida na comunidade toda. Então, tem alguns nomes de alguns atributos aqui, a gente nem precisa se atentar ao que cada um deles significa, no sentido de o que vai ser, por exemplo, área foliar específica, nitrogênio e fósforo na folha, espessura da folha. A gente mediu tanto atributo aéreo quanto atributos de raiz. Ou seja, vai lá, coleta a planta e mede esses atributos, da parte aérea e da parte de raiz. Tudo que eu estou chamando aqui de aquisitivo e conservativo está dentro desse espectro de, por exemplo, como essas plantas usam recurso. Então, plantas que têm maior área foliar e maior nitrogênio na folha, elas teriam principalmente maior sucesso nessa utilização desse recurso e crescem muito rápido, investem muito nos aquisitivos. Ao contrário das plantas conservativas. A mesma coisa acontece com a raiz. A gente tem um comprimento específico da raiz, por exemplo, o quanto sem investir tanto carbono. Óbvio, aquelas que são mais aquisitivas e crescem mais rápido vão ter esse comprimento. Como que a gente fez isso? Vai e amostra no campo de novo. A gente fez as parcelas, coletou os atributos plantas. E aqui a gente pode perceber uma coisa muito interessante. Olha a vegetação nativa como a biomassa das herbáceas. Baseia na fer aqui. Ela bate mais ou menos na altura do joelho, enquanto a área restaurada, a biomassa... Então, se tinham plantas que estruturalmente, visualmente, a gente já consegue perceber que elas têm um funcionamento diferente da área nativa. A gente achou exatamente isso. Lembra que as plantas que eram aquelas que cresciam muito rápido e investiam muito em crescimento, ou aquelas que investem muito em biomassa aérea. Quando eu olho nisso aqui, essa restauração são de 3 anos, eu tenho que a biomassa aérea dessas plantas de nativa. E se a gente for pensar aqui, mas é como se fosse um espaço preenchido por esses atributos. Onde, por exemplo, mais para a direita você tem atributos mais conservativos, mais para a esquerda, atributos mais aquisitivos. Então, espécies de crescimento rápido, espécies que crescem lentamente. É que o cerrado pega um espectro muito grande, ou seja, a diversidade dessas estratégias é grande, é pequena essa diversidade, ela pega um eixo só, e isso faz com que também ela seja mais aquisitiva. E aqui o restaurado próximo está sobrepondo, por exemplo, a pastagem. Ou seja, mesmo com a semeadura, o método de semeadura direta, eu tenho, por exemplo, um alto investimento em biomassa, e o que a gente viu também, um baixo investimento em biomassa subterrânea. Tudo isso é em função, por exemplo, de como é o funcionamento das plantas que foram ou que se deram bem com atributos aquisitivos, como investir mais em biomassa aérea e menos em subterrânea. Enquanto isso faz também com que essas áreas sejam muito mais vulneráveis à invasão do que as áreas, por exemplo, que são de cerrado e são resilientes a esses distúrbios. Por quê? Quando eu tenho menos investimento também nessa biomassa aérea ou né, nesses atributos que são mais conservativos, eu tenho também menor, por exemplo, chance de rebroto após algum distúrbio. Isso torna isso mais vulnerável a essa invasão e também a distúrbios. Então, a partir, por exemplo, de uma análise dentro dessa composição de funções, dentro de espécies que investem muito em biomassa, são de crescimento muito rápido, espécies que são de crescimento lento, investem pouco em biomassa aérea e mais subterrânea, o desafio maior é conseguir fazer com que essas áreas restauradas se aproximem dessa área de cerrado. E talvez, a partir dessa análise funcional, a gente pode pensar futuramente que a combinação de semeadura direta com a transposição de banco de gemas, por exemplo, o quanto isso ainda é discutível, pode suportar com que eu tenha espécies e tenha indivíduos que garantam uma biomassa subterrânea alta e consigam ter uma alta resiliência a distúrbios. Só que aí, o que isso tem a ver com a retomada de funções? Eu mostrei que a composição funcional daquelas plantas, elas são diferentes das espécies nativas, e que isso tem uma série de implicações, por exemplo, para a resiliência daquele sistema, principalmente quando eu sei que órgãos subterrâneos e biomassa subterrânea, elas auxiliam no rebroto e na resiliência após distúrbios.
André, olhando esse gráfico, o gráfico anterior, toda essa sua explicação anterior, e à luz dos atributos funcionais, da ecologia funcional, Eu fico pensando que a área restaurada substituiu. Parece que, assim, do ponto de vista dos atributos funcionais, é como se ela substituiu em comparado com a vegetação nativa. Olhando até as fotos, você falou que a biomassa da área restaurada era maior. Enfim, eu imagino que as espécies eram distintas, eram outras espécies da área. Se a gente for olhar da área restaurada com a área natural, eram as mesmas espécies, eram espécies distintas, e o padrão revelado foi diferente, ou como que foi? Porque eu fico olhando e falo, caramba, a área restaurada, ela está mais vulnerável, pelo que você disse. Olhando essa imagem, parece que são coisas, foram outras espécies, eu imagino, ou não?
Outras formações, exatamente. Por exemplo, comparado à vegetação que é invadida, com certeza você teve um ganho em diversidade de espécies, de herbáceas, uhum, e principalmente de gramíneas. Só que, comparado, por exemplo, à área nativa, eu tenho como se eu tivesse uma subamostra das espécies que foram semeadas. Eu estou criticando a semeadura direta? Não estou fazendo isso, não estou falando que ela não é viável, nem nada disso. O que eu estou dizendo é, dentro do cerrado, que eu tenho uma variação de estratégias, a semeadura direta, ela proporcionou apenas o desenvolvimento de espécies que são aquisitivas, que são aquelas que crescem muito rápido. Então, provavelmente não, isso é fato, a composição desse cerrado restaurado, ela é diferente desse cerrado também conservado. E o que acontece, o que mais é interessante disso, é qual que é a implicação disso. Quando eu sei que, por exemplo, plantas que têm alta área foliar, alto investimento em biomassa, que são elas que são mais aquisitivas, eu consigo ver as implicações, por exemplo, a resistência a distúrbios e a vulnerabilidade à invasão. Mas, de fato, elas não são exatamente a mesma espécie, mas todas as espécies que foram restauradas, elas ocorrem em cerrado. Mas, assim como em floresta, eu tenho um subconjunto. Geralmente, em floresta é o quê? O que está disponível em viveiro, o que está disponível para muda, e etc. Então, ainda na restauração, a gente tem muitas limitações, principalmente de como fazer com que algumas espécies que não têm boas estratégias reprodutivas, ou seja, por meio de propágulos, mas se dão muito bem vegetativamente, que é o que acontece em cerrado, como incorporar elas no ambiente restaurado. Deu para entender?
Com certeza. Sim, com certeza. O Leandro perguntou aqui, André, para acelerar a restauração no cerrado, seria desejável selecionar espécies que investem em órgãos subterrâneos, especialmente banco de gemas?
Legal, essa é uma pergunta muito legal. Acho que tem alguns trabalhos e a Natasha, acho que ela trabalhou com isso no doutorado dela, no mestrado, testando como que a transposição de solo, topsoil, que tem gemas, ela pode restaurar o cerrado. De fato, quando, por exemplo, eu estou transportando só o topsoil, muitas vezes eu estou favorecendo, então, só aquelas que têm um banco de gemas ou que rebrotam a partir de banco de gemas, que muitas vezes são lenhosas e algumas herbáceas. Só que aí você tem outros problemas, como, por exemplo, quando eu faço isso, eu estou fazendo um outro novo recorte da diversidade, que são aquelas que reproduzem por meio de banco de genes. Talvez, na verdade, isso ocorre, a produção de biomassa aérea, ela seja mais lenta com banco de gemas do que a semeadura direta. Qual que é a intenção da semeadura direta? Eu vou explicar nos próximos slides, mas é principalmente pegar espécies que cobrem muito rápido a área para conseguir evitar a invasão. Mas aí você tem um outro efeito, que eu já vou falar rapidamente. Então, na minha concepção, o ideal seria combinar técnicas, como que eu consigo cobrir todo o espectro de diversidade de estratégias do cerrado, tanto aquelas que reproduzem vegetativamente por algo subterrâneo, quanto aquelas que ainda sim produzem sementes. Porque sempre você vai ter uma demanda que vai acabar gerando uma lacuna em outra. Talvez o ideal seria juntar, por exemplo, o banco de gemas com semeadura direta. Dando uma alusão rápida, quando se plantava pioneiras e climáticas, não estou dizendo que isso é para cerrado, isso não funciona, não é sucessão encerrada, etc. Mas pioneiras e climáticas poderia ter essa mesma ideia de talvez eu transportar parte de banco de gema e parte a fazer semeadura direta. É uma opinião, assim, bem pessoal, talvez do Rafa também.
Legal.
Então, por exemplo, a retomada de funções, o que vocês lembram disso aqui, do slide anterior, por exemplo, que eu disse que áreas, plantas aquisitivas e áreas dominadas por plantas aquisitivas teriam decomposição mais rápida do que áreas dominadas por plantas conservativas. Então, basicamente, eu teria que as áreas restauradas, por ter espécies muito aquisitivas, espécies que são de crescimento rápido, investem muito em biomassa aérea, têm alta ciclagem de nutrientes, vai muito nitrogênio para o solo, vai e volta, teoricamente, eu teria, então, uma decomposição, que é esse processo, essa função ecossistema, muito mais rápido do que as áreas nativas. E o que a gente viu, testando isso, como que a gente testou, né? A gente, de novo, pôs lá nas parcelinhas duas coisas. Primeiro foi um bloco de decomposição, onde você tinha uma malha que só podia, de micrômetros, que só pode, então, entrar micro-organismos, não é permitida atividade de nenhum macroinvertebrado. Então, apenas atividade de fungo e bactérias, que são os micro-organismos decompositores. E a gente também mediu a respiração do microbiana do solo, por esse caninho aqui, e o carbono, que seria a biomassa microbiana no solo desses micro-organismos. E o que a gente viu foi algo muito interessante, que apesar de você ter espécies aqui que crescem muito rápido e tem alta ciclagem de nutrientes, você tem comparado às outras áreas, que é aquela invadida e restaurada, desculpa, invadida e nativa, você tem menor decomposição microbiana. Ou seja, os micro-organismos que vivem ali, ou pouco que vivem, já vou falar já por quê, condicionam uma baixa decomposição quando comparado à nativa e quando comparada à invadida. A invadida teve até uma decomposição muito maior, principalmente porque você tem a ciclagem muito mais rápida por ser espécies aquisitivas na invadida. E aí, essa menor biomassa de micro-organismos também faz com que tenha menor atividade de micro-organismos. Então, provavelmente, isso condicionou a baixa decomposição microbiana nessas áreas restauradas. Qual que é a nossa hipótese de que isso está acontecendo? Por que será, então, que eu tenho baixo micro-organismo atuando ali, já que eu tenho espécies aquisitivas, espécies que crescem rápido e que era para ter uma alta ciclagem de nutrientes? É principalmente porque eu estou mudando um outro fator na hora que eu estou manejando a restauração. A plantio de semeadura direta, ele envolve uma ideia que é muito legal, que é de como combater a braquiária e seu banco de sementes, que é, por exemplo, passar o fogo nessas áreas que eram pasto, revirar o solo para conseguir abafar a estrutura subterrânea e queimar de novo e fazer esse processo por inúmeras vezes e depois aplicar a semeadura. Então, a grande questão é que isso funciona muito bem no primeiro momento para combater espécies invasoras, mas quando, por exemplo, eu tenho esse tratamento de queimar o solo, revirar o solo, queimar o solo, eu tenho esse manejo do solo, provavelmente ele mata os micro-organismos que existiam naquele local. Isso faz com que ocorra, então, uma baixa decomposição microbiana. Se isso é bom ou ruim, isso é algo muito relativo, porque a gente sabe que a ciclagem e a função do solo não é recuperada tão rapidamente com esse método. Mas talvez isso pode ter algum efeito em, por exemplo, não manter uma microbiota que era, entre aspas, acostumada com uma pastagem anteriormente e favorecer, por exemplo, espécies invasoras novamente. Então, voltando àquele quadrinho, o que acontece? Nesse caso, quando eu tenho um manejo da restauração, eu tenho muitas vezes também essa modificação nas condições ambientais e nas condições locais. E que isso vai afetar, por exemplo, alguns atributos, só que isso não vai afetar diretamente as funções, porque as condições ambientais, elas também determinam essas funções ecossistêmicas. Então, é sempre essa junção sinérgica que a gente chama, que é o quanto os atributos, elas podem afetar funções e o quanto as condições, elas são responsáveis por isso também. Ou seja, o valor ou o peso, a responsabilidade de cada um desses quadrinhos nessas funções. E é isso que a gente tenta pesquisar para diminuir, por exemplo, o grau de especulação de coisas. Como, por exemplo, falar que quando tiver sempre espécies aquisitivas, a ciclagem vai ser muito rápida ali. Isso vai depender também da microbiota do solo e de como na restauração, talvez, seja manejado esse solo. E aí, a questão da invasão biológica, ela é muito interessante, já está acabando. Que é, lembra que eu disse que as espécies que são invasoras, geralmente, elas têm um tipo de comportamento ecológico. Mas aqui, ó, vamos entender rapidinho esse diagrama conceitual. Aqui no Y eu tenho captação de recursos, E aqui no X é a taxa de recursos. Estou chamando aqui de recursos, pode chamar nutrientes, por exemplo, numa área que foi restaurada. Quando eu tenho esse equilíbrio aqui que está no zero, por exemplo, essa faixinha, é quando eu tenho todas as ofertas de recursos sendo usadas por essas plantas. Isso faz com que a resistência da invasão seja alta. O que, que a restauração tenta fazer? Aproximar essa setinha da resistência de invasão, que às vezes é baixa, por ter muita oferta de recursos, para uma região onde a resistência seja alta. Foi, por exemplo, a ideia da semeadura direta, que é quando você tem eu tenho o manejo do solo e exponho todo esse solo novamente. Para eu evitar com que a braquiária volte, eu vou ter, então, que criar uma condição de nova resistência à invasão. Como que eu faço isso? Eu faço com que aquelas plantas tenham uma alta taxa de aquisição de recursos ou consigam investir rapidamente em cobertura, que é o que faz com que aquela área, no momento, seja muito eficiente para resistir à invasão. Isso é baseado naquele modelinho que a gente viu anteriormente. Por exemplo, as plantas invasoras, no geral, elas são plantas aquisitivas, que se dão muito bem com o aumento do uso de recursos, ou seja, áreas que são muito férteis e áreas que têm disponibilidade de nutrientes alta. E elas investem muito em biomassa, como a gente conhece a braquiária no campo e conhece outras espécies invasoras. A ideia de usar essa teoria funcional é o quê? Usar espécies, talvez, então, que tenham esse mesmo funcionamento que as espécies invasoras. Ou seja, eu pegar plantas nativas que tenham atributos muito parecidos ou tenham características de funcionamento muito parecidas com as espécies invasoras, ou seja, que sejam aquisitivas também. Faz muito sentido. Então, se eu meço, por exemplo, plantas invasoras e sei que elas são aquisitivas, ó, se eu, então, fazer um método que rapidamente eu cubra o solo com espécies que são aquisitivas e investe muito em biomassa, eu posso combater essa invasão. E realmente, olha, isso aqui é muito legal de ver. Aqui você tem a restauração, que são plantas nativas, e aqui você tem a área de plantas invasoras. Dá até para passar uma linha aqui, ó, onde começa a invasora e onde começa a nativa. Então, isso aqui teve um rápido investimento em biomassa aérea dessas espécies de cerrado. E são espécies que têm atributos muito similares, às vezes, do que essa plantas invasoras.
Isso essa foi uma área restaurada, André? Essa foto foi. Da esquerda é de uma área em restauração com plantas nativas que conseguiu, digamos assim, vencer a competição com a braquiária, talvez seja aí?
Isso, no primeiro momento, utilizando esse conceito e essa ideia de que, por exemplo, eu sei que essas espécies são muito boas investidoras em biomassa aérea e que eu sei também que são espécies que têm atributos muito parecidos com, ou um funcionamento muito parecido com a braquiária, nesse caso aqui. Só que isso tem algum custo também. O que acontece é, quando eu tenho alto investimento em biomassa aérea, eu, especialmente no período seco, eu posso criar áreas que vão ser altamente inflamáveis e que, em questão de segundos, acabam queimando. O fogo no cerrado, ele é um elemento que existe, obviamente, a discussão não é essa, mas a discussão é essa. Eu tenho, então, um local onde eu tenho alta plantas muito aquisitivas, que no cerrado elas estão ligadas com plantas que investem muito em biomassa aérea, eu crio condições...
Eu acho que é aqui solo. O André. Opa. André, você está me ouvindo?
Não.
Ah, tá. Deu uma cortadinha. Você estava falando da questão do fogo e aí deu uma cortadinha no seu áudio.
Tá, então eu vou voltar. Isso aqui é muito interessante, porque mesmo que a primeiro momento ela tenha uma grande eficiência na invasão, por ela ser uma... Por investir tanto em plantas aquisitivas, elas são muito pouco resilientes a alguns distúrbios que são até próprios do cerrado. Resiliente, digo, elas acabam não sendo tão efetivas quando eu tenho, por exemplo, a presença do fogo, que vai fazer com que as cinzas fertilizem esse solo, isso favoreça, por exemplo, o desenvolvimento de novo dessas braquiárias, que elas acabam ocupando esse solo. Por que isso? A gente olhar essa foto, ela é bem legal. Aqui é um experimento que a galera está fazendo lá na Chapada. Então, aqui você tem o local que eles tiraram as cinzas e varreram as cinzas, e aqui áreas que eles deixaram a cinza. E o que a gente pode ver num olhar rápido, vocês podem ver que parece que tudo tem o mesmo morfotipo, que a maioria delas são braquiárias que estão rebrotando no pós-fogo. Por quê? Porque elas são muito boas em fazer aquisição desses nutrientes. E quando, por exemplo, eu tenho poucas espécies que estão, que conseguem recuperar rapidamente também essa biomassa aérea, que é, no caso, aquelas que investiram um pouco em biomassa subterrânea ou em tecidos de reserva para rebrotar, eu vou ter de novo essa área dominada por braquiária. Por quê? O que a gente sabe, e que isso é uma coisa muito legal que os atributos podem trazer para a gente, esse é um gráfico interessantíssimo, onde eu tenho no Y a dominância de atributos e no X a fertilização de nitrogênio. Quanto maior a fertilização de nitrogênio, por exemplo, aqui a gente está vendo essa setinha verde, a gente vai ter a dominância, então, de atributos aquisitivos. Não precisam se ligar no, na estudação de raiz e nem na, nas micorrizas. Agora, o laranja, por exemplo, que são atributos conservativos, quanto maior, por exemplo, é a fertilização, menos eu vou ter a dominância desses atributos. E que se a gente sabe, por exemplo, que a braquiária ela é uma espécie que funciona muito bem e como ela funciona na presença de alta quantidade de nutrientes, por exemplo, a gente pode conseguir fazer ou pensar em alimentos que consigam, então, diminuir a disponibilidade desses nutrientes para evitar, por exemplo, a evasão dessa braquiária. Então, a partir de uma exploração de atributos e como esses atributos dominam na comunidade e como as, principalmente atributos braquiários respondem a isso, eu posso pensar em como diminuir a invasão dela por outros meios, como, por exemplo, controlando um dos filtros, que seria o quanto de nutriente aquilo é disponível. Aqui tem um experimento
isso
bem
legal. Isso realmente é uma coisa muito interessante. Acho que esse insight que você está trazendo para nós aqui, André, é interessantíssimo. A gente acaba adubando, né, os nossos plantios isso. E, querendo ou não, a gente está ajudando a braquiária, né?
Exatamente.
Tem um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, que é assim, nos plantios heterogêneos, puxa, aí eu se você puder voltar para o slide anterior aí.
Aqui.
É, isso, é. Caramba, e aí, como que a gente coloca um meio termo? Porque quando a gente faz um lotezinho de mudas, a gente vai selecionar aquelas que têm traços aquisitivos, né? Acho que isso é um ponto, as outras, outras espécies de conservativos, putz, e a gente bota lá uma adubação padrão. A verdade é que esse adubo vai fazer diferença para algumas espécies, para outra pode até ser prejudicial ou não vai fazer nenhum efeito.
Né? Exatamente.
Nesse sentido, você acha que a adubação ela é interessante? Talvez apenas a adubação verde já é suficiente? Entrar com adubação química, na sua opinião, é interessante em plantios de reflorestamento?
Legal, isso é uma pergunta interessantíssima. É, isso depende do sistema. Obviamente, o funcionamento de florestas é diferente de savanas, mas eu imagino que você esteja pensando para florestas, né?
É isso.
O que, na minha opinião, o que falta são experimentos desse tipo que você acabou de me desenhar para pensar em que quantidade, por exemplo, de nutrientes ou, em relação ao plantio de diversidades, eu estou favorecendo determinadas espécies em detrimento de outras, assim. É, isso vai depender, obviamente, de milhares de coisas, como o histórico da área e o quanto tem de banco de gemas, banco de sementes de braquiária naquele local, e etc. Mas eu posso dizer com certeza, assim, para Cerrado, que você colocar qualquer tipo de adubação ou qualquer tipo de abundância de espécies que facilitem a entrada de fixação de nitrogênio ou fósforo, como as famosas adubação verde de feijão guandu e esqueci o outro, crotalá, etc., a primeiro momento, de novo, ela vai ter um efeito de ocupação do solo que evita, talvez, a invasão da braquiária, mas por serem de um ciclo de vida curto, na janela de oportunidade que a braquiária tiver ali, ela vai conseguir usar esse recurso muito mais adequadamente do que qualquer espécie nativa.
Entendi. Então, no caso do Cerrado, o melhor mesmo é não adubar.
Exato. Agora, para florestas, o que me parece, o investimento maior seria o quanto mais rápido aquelas plantas que são leñosas crescerem e fecharem a copa, seria melhor pelo efeito sombreamento. Eu acho que tem alguns trabalhos, eu não li, mas eu tenho certeza que sim, que é colocar o feijão guandu, obviamente, as forrageiras para fazer a cobertura, e no meio disso colocar as espécies arbóreas. E acabou de me passar pela cabeça, por que não colocar, então, uma cobertura rápida de semeadura direta de gramíneas nativas nessas áreas para ver o que acontece se elas combatem a invasão. Mas isso é coisas para frente.
Legal.
Então, aqui, ó, é bem legal porque é bem visual. Na opinião de vocês, quais seriam o local que teve a diminuição da disponibilidade de nutrientes aqui para as espécies? Isso é uma rebrota pós-fogo. E daí eles aplicaram um composto em cima, superficialmente, para diminuir a solubilidade desses nutrientes. Aqui a gente pode ver que teve um efeito muito grande na germinação e no rebrotamento de algumas espécies, principalmente braquiária, que é essas que estão surgindo aqui, onde não teve, que seria o controle, onde não teve esse uso. E aí, por fim, a gente sabe que na próxima década vai viver eventos extremos e mudanças no clima. E aí, como lidar, então, com isso, né? Eu estou construindo sistemas que são baseados, por exemplo, em diversidade em funcionamento, que foram selecionados durante centenas de milhares de anos por um determinado regime de precipitação, de padrão climático, de temperatura. Quando tem essas mudanças muito extremas, eu tenho, então, que começar a pensar como que essas plantas respondem a essas mudanças extremas para conseguir, talvez, melhorar ou utilizar plantas que sejam obter melhores resultados na restauração. Aqui eu vou focar principalmente nas mudanças no padrão de precipitação. Quando eu tenho mudança no padrão de precipitação, que é o que, por exemplo, acontece na predição para savana e floresta, onde no Cerrado eu vou ter um aumento de período seco e aumento de períodos extremos, ou seja, chuva muito mais concentrada, e para algumas áreas da Amazônia eu também vou ter isso, que é um aumento de períodos secos com concentração de chuvas em determinado período. É muito controverso isso ainda, mas o que é fato é que a gente vai ter eventos extremos. E isso é muito legal, que alguns trabalhos agora estão pensando em, baseado em atributos medidos no campo, como então que eu consigo pensar numa estrutura de comunidade, ou seja, o quanto eu tenho que semear de determinada espécie para aquele sistema ser resistente a alguma mudança, como a mudança na precipitação. Ou seja, se eu pegar aqui dois atributos que está ligado a resistência à seca, esse é um exemplo de campo na Califórnia. Eu tenho tanto a profundidade de raiz, que é um bom preditor de resistência à seca, ou seja, quanto mais profundo, mais acesso à água não superficial e que está de difícil acesso para outras espécies eu tenho, e eficiência no uso da água, que é, por exemplo, quanto de água eu preciso para incorporar um carbono. Basicamente, quanto de água eu preciso para crescer. Baseado nesses atributos que são medidos em várias espécies em campo, e a gente consegue, por exemplo, ter de onde até onde, por exemplo, essa espécie tem um atributo que varia de tanto a tanto em determinadas condições. Eu consigo, por exemplo, pensar numa comunidade e o quanto, aqui essa probabilidade, a gente pode pensar em abundância. O quanto é a abundância relativa daquelas espécies na comunidade. Imagine, então, vocês que aqui, essa barrinha, ela é cada espécie. E esse, então, seria a abundância relativa de cada espécie na comunidade. Então, essa é uma simulação que, quando eu tenho uma espécie com alto uso de eficiência da água e raiz mais profunda, elas seriam, talvez, o que deveriam ser, tem mais abundância nessa comunidade, enquanto as outras que têm outro tipo de funcionamento teriam uma abundância menor. Isso é muito seminal ainda, mas é algo muito legal de se pensar em explorar, por exemplo, o funcionamento de cada espécie, por exemplo, e fazer experimentos de como isso realmente funciona na prática, que é, será mesmo se eu plantar, então, que são abundantes, em alta abundância, espécies que são eficientes no uso da água, eu vou ter alta resistência à seca? São coisas para pensar futuramente. Essa seria aquela setinha de como a restauração pode me ajudar, por exemplo, a predizer os caminhos ou os futuros. Então, gente, como então seria ajudar, que seria essa resposta valendo bilhões de dólares. Como eu disse, ela não é fechada, mas principalmente ela pode ajudar a otimizar os métodos de restauração, o conhecimento ecológico das espécies e a resistência à invasão, como eu citei. Ela pode, então, no caso, definir espécies que são prioritárias, baseadas nos atributos, quais espécies podem ser mais prioritárias para resistir à invasão, quais espécies, por exemplo, podem ser prioritárias em áreas que vão sofrer mudança em precipitação. Isso tudo pode conferir o um aumento da resiliência desses sistemas, que é, por exemplo, a persistência desse sistema num estado relativamente estável, né? E o que ainda a gente precisa saber? Quase tudo. Porque a gente não tem, por exemplo, todas as espécies caracterizadas como em forma de atributo. A gente não sabe nem todas quantas espécies tem, na verdade, cada dia descobre novas espécies, e isso é um trabalho que devem continuar, quanto mais dessa caracterização. A gente tem muito pouco, por exemplo, essa relação de atributos com mudanças no ambiente, que se envolve experimentação, e muitas vezes experimentação em campo, isso tem um custo tanto de recurso humano quanto monetário. A relação desse atributo com outras espécies, que isso acho que é menos explorado ainda, vocês podem ver que todos os exemplos que eu dei, a não ser de invasão, ela relaciona principalmente o abiótico com a espécie, mas experimentos, por exemplo, de como funciona, que é experimentos da parte do laboratório de ecologia funcional, que é como que é, por exemplo, o desenvolvimento das raízes quando uma espécie está na presença de outra, e incorporar praticidade, por exemplo, nessa avaliação. Depois que talvez a gente souber, ou tiver uma boa gama disso, talvez a gente até possa começar a discutir isso, a gente possa incorporar como seria um método eficaz de eu pegar e fazer uma avaliação funcional daquele local. De novo, se eu tivesse, por exemplo, um bom grau de confiabilidade de quantos atributos em cada espécie varia e o quanto eu consigo representar eles, construir um banco de dados com isso, que é o que já tem, e utilizar, por exemplo, esse banco de dados através da espécie, consultar isso com a espécie, ele é uma boa forma. Porque a espécie, muitas vezes, ela é um bom preditor desses atributos de atributos funcionais das plantas. Principalmente alguns que são tão importantes como, por exemplo, aqueles de resistência à seca. Porque as espécies elas vão estar apenas refletindo algumas milhares de anos de seleção desses atributos. Né?
E esses bancos de dados já existem? Eles estão disponíveis? Você falou que tem alguns bancos de dados sobre atributos de espécies. As pessoas conseguem consultar, André?
Consegue. Eu posso depois deixar o link com você e junto com esse artigo. Mas você tem algum banco de dados que são o TRI, que aí você entra com a seleção de espécies que você deseja e pede para eles os atributos que você deseja também, eles retornam com isso. Tem outros dois que eu esqueci, que é o que eu menos uso, isso então sai bem fácil da cabeça, mas eu posso consultar, se alguém lembrar e estiver na live aí ainda assistindo, pode dizer. Mas eles existem de uma nova forma. Mas, de novo, isso ainda não é tão prático quanto a avaliação existente. Claro. Obviamente, as pesquisas, ela envolve uma imensa quantidade de pessoas, então pus uma lista grande, nem vou citar, ainda vai faltar nomes, mas queria agradecer os órgãos que financiam essa pesquisa, tanto desde bolsa individual, quanto de projetos temáticos, e o pessoal da Chapada dos Veadeiros, tanto do parque, quanto do Cerrado de Pé, que é a associação de coletores que viabiliza tanto a restauração e a coleta, e também confere autonomia para as populações tradicionais, por meio desse conhecimento que eles têm das espécies. Isso é muito legal, essa iniciativa. No mais, legal. Obrigado.
Muito bom, muito bom. Que bacana. Deixa eu colocar aqui a nossa tela. Estamos aqui com quase 100 pessoas assistindo a gente. Ficamos a boa parte do tempo com mais de 100 pessoas. Obrigado a todos que ainda estão conosco aqui, aprendendo sobre ecologia funcional, trocando bastante informação. Que legal. Deixa um likezinho nesse vídeo, pessoal. Vamos colocar algumas perguntinhas aqui que ficaram, André?
Vamos, são 8h20 ainda.
Mas você veja, quando o papo é bom, as pessoas não saem, a verdade é essa. A gente teve alguns probleminhas, o seu áudio às vezes cortou, você estava falando antes da internet, realmente, a internet dá uma oscilada, mas deu para a gente entender bem, tudo certinho. Eu vou pegar uma pergunta aqui que o Leandro ele está angustiado aqui em saber como estimar ou medir o comprimento da raiz em ecossistemas naturais. Há alguma metodologia indireta e acessível sem necessidade de fazer corte do perfil do solo?
Tem, mas em algum momento você vai ter que cavar um buraco muito grande para conseguir pegar uma amostra de água. Tem um trabalho muito legal, que depois posso mandar também, um método muito interessante é usando isótopos. Então, como eu consigo saber o peso molecular de cada isótopo e a diferença da quantidade de hidrogênio e do hidrogênio de cada molécula de água, se eu tenho, por exemplo, uma coleta no perfil do solo, de amostras do solo para extrair água, eu vou saber em que região do solo aquela planta está acessando a partir de uma assinatura molecular que parte ela está acessando para conseguir pegar água. Só que é isso, tem que cavar pelo menos alguns, que é para conseguir pegar essas amostras, mas não vai precisar cavar a planta inteira. No cerrado, isso às vezes é mais fácil que algumas plantas dá para acompanhar, cavar e puxar. Mas é, eu nunca consegui cavar mais de 1 metro assim no braço. Então,
Entendi.
por peso molecular é possível. Eu posso deixar o artigo que é utilizando isótopos. A
Tá.
inviabilidade disso aqui é caro.
É caro, né? É caro, isso é um problema. Certo. Muito legal. Acho que esses artigos que você está me passando, essas sugestões, André, acho que deu uma oscilada o sinal do André, vamos ver se ele volta aqui. André, você está aí com a gente? Vamos ver que talvez ele saia. De repente é bom você sair e entrar de novo. Às vezes vai se estabilizar o sinal. Vamos ver que. Vamos esperar um pouquinho que o nosso amigo. A internet. Oi, André. Voltou? André, está com a gente? Se você estiver me ouvindo, talvez seja interessante você sair da live, né, e entrar novamente. Às vezes estabiliza o sinal. Vamos ver. Ah, ele saiu. Vamos ver. Agora ele retornando, a gente coloca ele novamente aqui para a gente pegar algumas últimas dúvidas. Muito legal, uma aula bem bacana que mostra, né, pessoal, quão difícil é restaurar, né? A gente fala muito nos vídeos, a gente já teve participação de outros pesquisadores. Mostrando que não existe literalmente receita de bolo, né? E ao longo dessa apresentação, o André mostrou uma série de contrapontos entre quando a gente está restaurando floresta, quando a gente está restaurando cerrado, né? Eu acho que isso tudo é muito relevante. André, está de volta?
Aí.
Caiu, caiu, mas levantou.
É assim a apresentação?
Oi?
Foi parando, foi travando.
Foi parando um pouco, mas não tem problema. O pessoal está assistindo a gente aqui, está mandando algumas últimas perguntinhas. A gente pode. Aqui mais para cima, você tá me ouvindo agora?
Tô.
Ah, legal. Foi perguntado, o Diego perguntou qual que era o composto utilizado para imobilizar o nitrogênio, o Diego Podadeira. Só que essa pergunta já foi respondida provavelmente pela sua colega, Patrícia Costa, né? Acho que eles usaram ácido para baixar o pH, que diminui a disponibilidade de nutrientes. É isso mesmo? Tem algo a acrescentar?
É isso mesmo. Ainda bem que tem a Paty por aí. Paty
Tá
sempre
aí,
salva
também
as
sou
pessoas
fato.
do Brasil.
Legal. A Adriana perguntou sobre se os bancos de dados, né, com atributos de espécie. Talvez existem dois caminhos para você deixar isso para o pessoal. Ou você, essa live, ela fica disponível no nosso canal. Você pode colocar um comentário abaixo, as pessoas podem acessar, né, depois. Ou mandar para mim e eu encaminho links, artigos, enfim, alguns sites que você achar legais e interessantes sobre o tema, eu posto na transmissão do Telegram. Você avalia o que for melhor para você, tá bom?
Tá. A pergunta dela era se existe um banco de dados mensuráveis. Sim, elas são mensuráveis, mas, de novo, é um recorte, porque eles foram mensuráveis em determinadas condições. O que a gente pouco sabe é como esses atributos variam em condições, por exemplo, extremas. Então, se o intuito é, por exemplo, pensar na restauração para lidar com esses eventos extremos, a gente precisa.
Opa, acho que agora voltou.
Viva.
Não tem problema. A internet está cansada.
Não vou fazer a defesa de doutorado com essa internet, não.
É verdade, tem que dar uma melhorada. André, tá de volta? Tá com a gente aqui? Tá ouvindo?
Voltou.
Voltou, voltou. Você estava falando, a gente estava ouvindo você falar que você não vai conseguir defender seu doutorado com essa internet.
Pois é, acabei descobrindo que ela realmente é ruim.
É, depende muito do horário, depende muito do horário. Esse horário à noite, geralmente, ele exige uma internet melhor, né? Porque muita gente assistindo, fazendo live, assistindo série, então exige muito da internet. Mas vamos lá, vamos pegar as últimas perguntinhas. Ó, tem uma perguntinha legal aqui, se você estiver com a gente. Leon Galvez, como conhecer o ecossistema de referência de uma área de pastagem que se deseja restaurar? Eu sei que é uma pergunta muito ampla. Em poucas palavras, o que você sugeriria em matéria de diagnóstico para entender um pouquinho esse ecossistema a ser restaurado, né? E ajudar na seleção das espécies, atributos funcionais e por aí vai?
Legal, acho que primeiro ele pega a coordenada e consulta no IGC se isso está dentro de um domínio de Cerrado ou de Mata Atlântica dentro do estado de São Paulo. E aí, o segundo, acho que eu pegaria uma área de reserva que estaria mais perto possível, né? Voltou. E acho que isso seria daria boas pistas de, por exemplo, quais seriam as referências da. Foi muito alterado. Você tem, mesmo em áreas conservadas, você tem algum nível de perturbação ou degradação. Mas consultar primeiro onde qual que é o domínio que isso se encaixa e pensar em dentro o local mais próximo dentro de uma reserva possível, que seria o local mais conservado ou com menos alteração. Em distância em localidade mesmo. Por exemplo, se for perto de Itirapina, utilizar a reserva de Itirapina. Se for perto de Assis e Água de Santa Bárbara, você tem outras reservas. Se for mais para o interior de Bauru, seria de reserva legais de lá. Então, eu utilizaria essas referências.
Perfeito, perfeito, muito bom. Aqui uma perguntinha. Aqui tem uma pergunta, acho que vou pegar aqui essa
Tá me
perguntinha
ouvindo?
final aqui. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. A sua imagem que ela tá bem lenta, mas o seu áudio até que ele dá uma falhadinha ou outra, né? Mas enfim, ele volta. Vou pegar uma última perguntinha aqui do Leandro. Já estudaram impacto numa área preservada onde foi
Tá.
coletada sementes em larga escala para fazer semeadura numa área degradada? Como que funciona essa coleta das
Não faz mal, não tá vendo
sementes?
nada de bonito.
Conseguiu captar a pergunta? Leandro, tá com a gente, André?
Tá. Olha, se puder repetir a pergunta, seria imensamente
Sim, claro. O Leandro pergunta, se já estudaram o impacto numa área preservada, onde foi coletada sementes em larga escala para fazer a semeadura
ouvindo
numa área
agora.
degradada. Tá ouvindo? Conseguiu captar a pergunta?
Olha, desculpa, cortou. Eu tô com raiva da internet.
Não, tudo bem. Agora tá me melhorou agora?
Sim, parece que estabilizou.
Estabilizou. Não, beleza. O Leandro perguntou se já estudaram o impacto numa área preservada onde foi coletada sementes em larga escala para fazer a semeadura. A preocupação dele é se já qual o impacto da retirada de sementes. Você comentou sobre topsoil, né? A transplante de solo, enfim. Qual que é o impacto que gera na área onde foi extraído solo, sementes dessas áreas?
Olha, o que eu posso dizer é que geralmente quando se faz coleta de sementes, você tem uma porcentagem até que é permitida e toda essa porcentagem ela foi baseada em pesquisas anteriores do que podia ser prejudicial. Agora, se isso foi baseado apenas em sistemas florestais, o que muito provavelmente foi, e se aplica para Cerrado, eu não sei, mas acredito eu que esse mínimo ele possa servir também para Cerrado. Agora, falta talvez um estudo realmente de o quanto isso seria impactado nesse sistema que funciona diferente de floresta. E aí, a outra pergunta era sobre se...
Não, era essa mesma. Era essa mesma. Era essa...
É mais uma outra coisa que ele perguntou. E que...
Não, eu acho que foi isso. Foi isso. Aqui tem uma pergunta do Roger, na verdade, né? Como tornar-se especialista em restauração de ecossistemas? Pós-graduação, acho que aqui a gente poderia embalar a última, talvez você sugerir, talvez algum programa de pós-graduação, enfim, ou e uma bibliografia, que foi uma pergunta lá do início, que bibliografia que você sugere, algum livro de referência que você acha, puxa, que legal, um livro, fala pra galera aí um livro, um artigo que você fala, putz, vai no Google, tal, tal, que você diria?
Legal, bom, para se tornar um especialista, é uma pergunta também que eu também estou procurando, porque existe muita coisa para a gente saber, né? Então, acho que a impressão é que a gente nunca vai ser especialista em nada, isso que é legal. Só que, por onde começar, talvez um livro que chama Foundations in Restoration Ecology, que é Fundamentos em Restauração Ecológica, só que em inglês. Ele vai me deixar o link aqui, esquema. Espero que ela não, que a autora do livro não me processe.
Ah, você tem aí. Ah, legal. Muito bom. Tá com a gente aqui, André?
E de trancos e barrancos, devem ter aproveitado um pouco da apresentação, porque...
Não, com certeza. Veja, a internet está assim agora, porque vê, eu estou olhando aqui o chat, puxa vida, só coisa positiva aqui, o Wagner, parabéns, André, muito boa palestra. Isabela, está muito boa essa conversa mesmo, parabéns para a apresentação, André. Aprendi bastante. Muito bom, muito legal, sim, André. Então, quanto a isso, você pode ficar sossegado que, pelo que eu estou vendo aqui no chat, a esmagadora maioria das pessoas que nos assistiram gostaram muito da sua apresentação e, sem dúvida alguma, foi muito útil, viu? Muito útil mesmo.
A internet não deve ter colaborado em nada.
Não, foi esse final. A internet já está cansada. Vamos deixar ela descansar, que acho que ela deu uma cansada. Uma hora e meia de live, falou, poxa, é muita coisa.
Pois é. Isso que eu falo assim, eu falo pouco.
Mas o conteúdo foi muito bom. André, eu gostaria realmente de te agradecer por esse conteúdo que você trouxe para nós aqui. Estamos com um número bacana aí de pessoas acompanhando agora a nós aqui nesse fechamento da live. Muito obrigado, o espaço está sempre aberto, parabéns pela pesquisa, que você continue aí focado, e para sua defesa, se a gente tiver em mediação digital, que você melhore a sua internet, senão você vai passar vergonha na defesa, viu?
Pois é, isso é tristeza, eu achei que ela ia dar conta.
Tem problema, não tem problema. Olha, muito obrigado, passa uma mensagem final para a turma aí que está restaurando florestas e restaurando cerrados aí, mundo afora. O que você tem a dizer em poucas palavras?
Ah, eu acho que não se sintam ingênuos em acreditar que é possível restaurar.
Que legal. Legal, muito bom. Não tem receita de bolo, né?
Com biologia nunca teve. A gente agora vai ter que descobrir quais são todas as receitas possíveis.
É verdade, com certeza. Muito bom. Pessoal, se vocês gostaram, deixa o likezinho nesse vídeo. Agradecer de novo ao André. André, muito obrigado. Até uma próxima. Viu? Parabéns aí pelo trabalho. Continue firme aí, muita saúde, tá bom?
Obrigado, você também, tudo em dobro. Valeu pela gentileza.
Que é isso, nós que agradecemos. Para todos vocês aí, um grande abraço, boa noite. Amanhã temos um encontro ambiental com o professor Francisco Soares, para falarmos um pouco sobre as vegetações do litoral nordestino. Bacana. André, até mais. Grande abraço, viu?
Valeu.
Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.